E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, até às 9 da manhã, com as principais notícias do dia. Também as pesquisas, os estudos, não é, que a Universidade de São Paulo desenvolve, ou faz parte, né, no caso deste, que é um grupo internacional, uma equipe global de cientistas. São pesquisadores que estudam os fatores genéticos associados à gravidade da infecção por Covid-19. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre, né, genoma humano e de que maneira ela pode ou não influenciar, em que grau ela influencia ou não, um caso mais grave dessa infecção pelo novo coronavírus. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor José Eduardo Krieger, que é de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da USP, e ele é diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do INCOR, o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Vocês, obviamente, professor, já sabiam que fatores de risco, então a idade, o estado de saúde da pessoa, até condições socioeconômicas, isso apareceu de forma muito incontestável, influenciam na gravidade dessa doença, da Covid-19. Mas sozinhas, então, elas não explicam a gravidade? Quer dizer, e o fator genético entra de que forma? Quer dizer, que peso teria nisso?
Então, esse é um ponto fundamental que você está levantando. Desde o início da pandemia, logo no início, dada a velocidade com que o vírus começou a se espalhar, a gente começou a acumular dados observacionais de saber o que estava associado a um paciente estar mais grave ou menos grave. E ficou claro que se o indivíduo era mais idoso, tinha mais idade, acima de 50 anos, se ele era do sexo masculino, se ele tinha obesidade, se ele tinha comorbidades, né, doenças associadas, como, por exemplo, hipertensão arterial, o câncer e assim por diante, esse era um indivíduo que tinha alto risco. Essa é uma informação muito importante, que você começa a direcionar cuidado maior para esse tipo de indivíduo. Agora, isso não explica toda a variabilidade. E aí é que entra, então, a questão de você tentar entender a genética. Nós não poderíamos te dizer ainda hoje o quanto é genético, o quanto que ela representa, mas é esse quebra-cabeça que a gente quer entender. E tem uma coisa mais interessante. Alguns desses fatores que estavam associados, eles também podem ter fundamentação genética. E nesse estudo, nós pelo menos identificamos dois deles que estão associados com os dados genéticos: a obesidade e o tabagismo, ou seja, essa pessoa, as interações que tem com o fumo. Então, veja que interessante. Quer dizer, existem associações que não são genéticas, são importantes, mas tem aquelas que são genéticas. Agora, por que é importante a gente conhecer uma que é genética? É porque se a gente entender o mecanismo pelo qual isso interfere com o organismo, isso pode criar, então, uma oportunidade para intervenção. Quer dizer, primeiro, para estratificação da população, saber aqueles que têm a variante que confere maior ou menor risco, mas depois, entendendo como aqueles genes, aquelas proteínas, participam de redes gênicas, de processos celulares, e que, eventualmente, você pode aí identificar, desenvolver, por exemplo, desenvolver um novo medicamento ou até mesmo reposicionar um medicamento existente. Uhum. E repetindo, então, para pelo menos dois daqueles fatores que a gente sabia que existia uma associação, dois deles a gente sabe que tem associação com fatores genéticos, que é a obesidade e o fumo.
Agora, professor, uma outra dúvida, aproveitando justamente que é um estudo global, então, pessoas do mundo todo com... digamos, populações diferentes, não é? E populações asiáticas, no caso, latinas. Apareceu também diferenças nesse sentido em relação a estas populações, determinada tendência genética?
Aparece. E aqui está um ponto super importante. Então, imagina que isso que nós estamos fazendo é uma pescaria, tá? Então, você tem o seu genoma e nós estamos tentando pescar aquele conjunto de genes ou conjunto de peixes, aqueles que são os importantes. A base dessa pesquisa é que, para cada região, para cada pedacinho lá do cromossomo, você tem que ter diferenças que permitem eu separar dois indivíduos. Então, vamos dizer que eu e você temos algumas diferenças e é isso que eu estou querendo pescar. Só que se essa diferença for pouco frequente numa determinada população, vamos dizer, 97% das pessoas têm tudo naquela região, por exemplo, a variante, eu vou chamar de cor vermelha, e os outros têm da cor branca, vai ser muito difícil eu fazer essa pescaria, porque eu tenho que ter uma vara de pescar que consegue pegar só 3% dos casos. Isso não é muito fácil. E isso aconteceu, é um caso real, eu estou mostrando. Tem uma das regiões que, quando eu olho populações europeias, há diferenças dessa variante naquele grupo é de apenas 3%, ou seja, 97% tem uma variante e 3% tem a outra. Então, nós não temos uma vara de pescar que é muito boa para poder identificar. Não é que essa variante não é importante nessa população. Como são pouco frequentes essa variante lá, eu não consigo pescá-la. Por outro lado, no sudeste da Ásia, essa mesma variante, ela apareceu com quase 30%. Então, aí, digamos assim, um peixe maior, nós conseguimos isolá-lo. Então, veja, isso ilustra muito bem a importância de você ter diversas populações participando. E é por isso que, na realidade, nós participamos desse esforço, porque a gente está fazendo um estudo aqui no Brasil, independente desse que está sendo feito pelo consórcio. Quer dizer, nós enviamos 800 amostras, o resultado da genotipagem de 800 amostras nesse estudo que avaliou quase 50 mil amostras. Mas, na realidade, o estudo brasileiro que nós estamos completando agora, ele tem cerca de 5 mil pessoas. E por que isso é importante? Porque a nossa população é muito diferente das demais. No seguinte aspecto, a população americana, norte-americana, ela também foi formada por populações autóctones, ou seja, os índios americanos que viviam lá, e por gente que veio inicialmente da Europa, principalmente os ingleses, né, irlandeses, e depois eles também tiveram a migração durante a escravidão de negros que vieram da África. Agora, ao contrário do que aconteceu no Brasil, que também a nossa população desde 1500 foi formada por os ameríndios, os índios que existiam aqui na América, no que hoje é chamado Brasil, e vieram os portugueses, inicialmente portugueses e espanhóis, e depois os negros. Mas diferente do que aconteceu na América do Norte, aqui houve uma mistura dessas três raças. Ou seja, desde 1500, isso vem se misturando, ou seja, são mais de 20 gerações. Então, isso é muito diferente do que acontece com a população norte-americana, que também teve, digamos assim, esse fluxo, né, dessas três populações, mas eles não foram misturados. Uhum. Então, é por isso que se torna tão importante a gente fazer o estudo aqui no Brasil.
E em função deste estudo específico também que está sendo feito aqui no Brasil, algumas conclusões já que é possível adiantar, vão na mesma direção, há algumas diferenças, professor?
O grosso está indo na mesma direção. Em outras palavras, aquelas 13 regiões que foram identificadas, nós também estamos observando. Às vezes você tem diferença na distribuição, não é? Porque a estrutura populacional é diferente. Agora, isso começa a impor novas dificuldades. Por exemplo, aparentemente, nós estamos vendo alguns sinais que são particulares daqui. Só que agora a gente tem o grande desafio de tentar separar se isso é um sinal real ou se é um sinal espúrio, ou seja, acontecendo ao acaso. E é aí que é necessário algum tipo de replicação. E é isso que nós estamos procurando fazer agora, também contatos com outros grupos, para saber se a gente consegue resolver essas diferenças que estão acontecendo. Então, isso abre perspectivas muito interessantes. Primeiro, para você validar o que foi feito em outros lugares e observar se tem coisas que, graças essa distribuição, essa particularidade que nós temos na população brasileira, se pode sair coisa diferente. Uhum. E, de novo, quando saem coisas diferentes, elas podem ser específicas só para a nossa população ou podem ser diferenças que são muito pequenas quando a gente olha os outros grupos, mas que essa informação também pode ser útil para eles. Então, quer dizer, é sempre uma história de ganha-ganha quando a gente está fazendo esse tipo de pescaria, vamos dizer assim.
E mais uma dúvida, professor, me corrija se eu não estiver certa, obviamente, quer dizer, esses achados da composição genética populacional e o grau de gravidade da Covid-19, ela pode trazer achados semelhantes ao que, por exemplo, se estudou em relação ao câncer?
Sim, é possível, porque quando você vai na maquinaria da célula e dos tecidos, quer dizer, você não tem uma coisa para cada problema. De maneira geral, as vias celulares estão lá e elas respondem a determinados estímulos. Por mais que o câncer, ou a doença cardiovascular, ou uma doença imunológica sejam diferentes de uma infecção por um vírus, há sim semelhanças. Então, o que acontece é que, a partir dessa pescaria que a gente fez, então você chega num endereço. Nesse endereço genômico, a primeira coisa que você faz é olhar o que tem por perto. Então, para deixar isso mais claro, vamos dizer que nós estamos indo de São Paulo a Ribeirão Preto e que nós temos os marcadores de quilômetro da estrada. Não é? Esses marcadores de quilômetro, eles não correspondem ainda aos genes. Os genes estariam muito próximos dos marcadores de metro. Então, digamos que o que nós fizemos foi identificar alguns marcadores de quilômetro que são importantes. Então, a primeira coisa que a gente faz nesses 13 marcadores de quilômetros que nós encontramos é primeiro olhar quais são os marcadores de metros que estão próximos. Não significa que são eles que estão afetados, mas eles são ótimos candidatos. E o que a gente viu é que, na realidade, quando a gente olha nessas 13 regiões, o que tem próximo dessas 13 regiões, em pelo menos 3 delas, nós encontramos coisas que são muito interessantes. Primeiro, são genes que são expressos no pulmão. O pulmão, evidentemente, é um órgão-alvo importante dessa infecção pelo vírus SARS-CoV, o que produz a COVID-19. Então, esse já é um primeiro indicador. Agora, o que a gente viu é que alguns desses genes que estão expressos no pulmão, eles são importantes para outras doenças. Num dos casos, para um câncer de pulmão, e para 2 outros casos, para doenças imunológicas que afetam primariamente o pulmão. Então, essas são pistas importantes para essa próxima etapa. Você olha o que está por perto e vê se tem algum candidato interessante. Não significa que é ele, mas agora a gente começa a trabalhar para examinar cada um deles. Claro. Por que esse dado é importante? Porque, uma vez entendido como essa proteína, esse gene, participa dessas vias celulares, pode ser que, então, você comece, além de fazer diagnóstico melhor, para quem tem maior ou menor risco, você pode começar a pensar na medicina personalizada. Em outras palavras, identificar para os indivíduos que têm aquela variante, naquele endereço, eventualmente uma droga que possa atuar especificamente nesse gene. Essa droga pode já existir e ela simplesmente tem que ser reposicionada, ou eventualmente é uma droga que tem que ser desenvolvida. Então, esses são os próximos passos ao longo desse tipo de pesquisa.
Pode chegar até as vacinas também, algumas especificidades das futuras vacinas contra a Covid?
Então, nesse caso, nós estamos falando da variabilidade genética do indivíduo. A vacina, ela pega ela é feita contra o patógeno, ou seja, contra o vírus, propriamente dito. Então, certo. Essa é a segunda linha de ação. A primeira, evidentemente, são as vacinas para preparar o nosso organismo para lidar bem com o vírus. Agora, vamos dizer que, ainda que as vacinas sejam excelentes e tudo, vai ter algumas pessoas que vão ser infectadas e, de alguma maneira, vão estar graves. Bom, aí seria interessante ter um antiviral, que nós não temos ainda, alguns estão em testes e assim por diante, que seria muito efetivo. A terceira linha é essa que nós estamos explorando. Bom, não tem a vacina, ou seja, o vírus entrou, está afetando o indivíduo, não dispomos ainda de antivirais, mas conhecemos como que o vírus interage com a circuitaria da célula e dos tecidos. Portanto, isso nos dá oportunidade de começar a desenhar ferramentas ou armas para lidar nesse processo. Agora, então, no processo nosso, do nosso organismo. Sim. Isso que pode acontecer. E diminuir o impacto. Quer dizer, nós já estamos fazendo isso. Quando você toma, por exemplo, um anticoagulante para os indivíduos que estão tendo esses fenômenos tromboembólicos, Isso já é, mas é feito de uma maneira, digamos assim, ainda não completamente dirigida. Quando você toma quando você recebe um anti-inflamatório, por exemplo, um corticoide, a mesma coisa. Só que, digamos assim, são ferramentas gerais. O que eventualmente a gente pode fazer, conhecendo a intimidade de cada um desses processos, e principalmente se ele variar entre indivíduos, é tentar desenvolver ferramentas ou armas específicas para cada um dos indivíduos, para cada um dos processos.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos sobre o assunto, o professor José Eduardo Krieger, que é diretor do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do INCOR. Aliás, o INCOR participa, portanto, dessa equipe global de cientistas que estudam os fatores genéticos associados à gravidade da infecção por COVID-19. Professor, muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte. Vamos continuar acompanhando e conversamos oportunamente quando houver novidades.
Foi um prazer.